Andréia, bom dia.
Olá, Luciana. Olá, ouvintes. Bom dia.
Andréia, no programa passado nós falamos muito sobre veganismo, vegetarianismo, sobre as diferenças, né? E esta semana eu fiz uma entrevista sobre carne cultivada ou carne de laboratório, né? E eu queria te perguntar, você acha que um dia esse ingrediente será um ingrediente seleto na gastronomia?
Luciana, esse é um tema bem de ponta, né? Uma pauta aí que os simpósios vêm discutindo, essa questão até da sustentabilidade, e com certeza a resposta pode estar aí nessa tecnologia, né? A utilização aí de carne cultivada ou de cultura, né? Que acredito que você tenha abordado aí no último programa, mas para o ouvinte que está entrando aqui agora, que consiste de utilizar células, né, animais, que normalmente produzem carne para usar nessas células como fonte aí de energia para cultivar essa carne. E ela não é uma carne como a gente conhece atualmente. E pelo que a gente tem visto, né, Luciana, essa questão da sustentabilidade, essa questão realmente da reserva, né, que a gente utiliza de campo para a produção da carne animal. Então, assim, tem toda uma discussão. E a gente fala não só essa questão, né, da carne cultivada, mas também de fontes, então, outras fontes alternativas de proteína, como, por exemplo, o consumo de insetos, né, Luciana? A gente fala na gastronomia, como, por exemplo, o Alex Atala inovou, né, utilizando formiga nas suas sobremesas, mas assim, não é só isso. Se a gente for olhar até essa questão do consumo, né, de insetos, em algumas regiões do Brasil, o consumo de insetos já é algo cultural, como quando você pega, por exemplo, no interior paulista, né, as farofas de issá. Issá, que é aquela formiga que o paulista do interior colocava nas suas farofas, né? Então, assim, a gente sai de uma questão aí cultural de algumas regiões para uma questão realmente da necessidade, ou seja, agregando tecnologia. Mas, fiz aqui um parênteses falando de Brasil, mas a gente já tem na Europa, inclusive, laboratórios aí criado aí por pesquisadores, entre eles chefes de cozinha. A gente tem o Noma, né, que é um dos grandes restaurantes aí, quando a gente fala de cozinha contemporânea, né, cozinha de ponta, e que a gente teve ali um laboratório realmente que pesquisa essa, vamos dizer assim, essa questão da utilização de insetos. Parece que está longe, tá, gente? Mas é uma realidade muito próxima de todos nós aqui no Brasil, inclusive. A gente tem uma biodiversidade incrível, né? Porém, nos últimos meses aí a gente tem visto a resposta do clima em relação a tudo isso, né? Então, essa questão da utilização da carne cultivada, com certeza, Luciana, essa vai ser uma realidade bem próxima para todos nós. A utilização, então, de proteínas alternativas, como, por exemplo, carnes de inseto. A gente já tem na alta gastronomia petiscos aí feitos a partir, né, de carne de insetos produzidas em laboratório, né? Então, assim, dando textura, ainda como uma questão, né, lúdica, de repente, ali do prato, mas já atrás disso tudo um viés, uma discussão muito séria em relação à sustentabilidade e acesso à alimentação. Então, com certeza, a gente vai ter muita novidade aí nos próximos anos, nas próximas décadas, né? Então, essa é uma discussão bem séria e que passa pela mesa, que passa aí pela questão do agronegócio, sustentabilidade e a comida na nossa mesa. Então, com certeza, essa é uma realidade. E eu queria aproveitar esse gancho aí, então, que você trouxe essa temática, e a gente falou até nos últimos programas, né, Luciana, um pouquinho sobre essa questão do vegetarianismo e do veganismo. E os ouvintes, nossa, deu uma polêmica danada, né? A galera aí participou, trazendo exemplos, né, dando pitacos, e foi super bacana. E aí eu acho que vale a pena a gente só resgatar que não é só uma questão de ser vegetariano ou vegano, mas independente, né, se você é simpatizante ou não, eu acho que, Luciana, E aí queria até te ouvir, eu acho que isso tudo perpassa por uma questão da conscientização do nosso consumo. Então, a gente fala do consumo, de repente você está pensando em grande escala, mas não, é a tua mesa no dia a dia. Então, ir a uma horta, né, consumir local é essencial, é uma questão básica aí da sustentabilidade, de cidadania, né, e a gastronomia pode estar contribuindo com a questão da criatividade, com a questão de tornar o cardápio, né, mais variado, com maiores experiências, né, que é algo que a gente vem perdendo. Então, essa questão do veganismo e do vegetarianismo são saídas legais aí. A gente tem, né, no Brasil e no mundo, a Segunda Sem Carne, esse movimento que é super bacana, que tem essa questão, então, de você reaproveitar o que você tem na geladeira e ter uma refeição aí sem carne, pensando nessa sustentabilidade, né, do consumo consciente. E aí eu queria só para a gente fechar aqui, então, Luciana, lembrar o ouvinte das diferenças aí, então, do vegetarianismo e do veganismo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa aí da questão dessa carne de laboratório.
Não, Andréia, pode fechar.
Então, gente, ó, de forma resumida, então, a principal diferença é que as pessoas vegetarianas, elas podem incluir na sua dieta alguns alimentos de origem animal. Quando a gente fala, por exemplo, de ovo que você, né, Luciana, você é vegetariana, mas você ainda consome ovos, né? Ovo lacto-vegetariano, que é o vegetariano que ele ainda consome ovos, por exemplo, né? Então, você até comentou, né? Ovos aí de galinha feliz, ovos orgânicos, né? Então, o vegetarianismo ainda tem essa exceção para o consumo de ovos, para o consumo de leite, né? E enquanto os veganos não, eles rejeitam qualquer item que envolva a exploração animal, né? Então, não só a comida, mas o consumo como um todo, a cadeia inteira, né? Então, eles rejeitam aí qualquer tipo, então, de consumo, né, que envolva aí uma exploração de animal. Então, vai além da mesa, tem uma questão aí cultural, uma questão de conscientização, né, de consumo, que é algo que acho que a gente precisa realmente refletir. E essa questão, então, do veganismo, né, Luciana? Então, o vegetarianismo, ele não é moda, ele é uma escolha, né? Então, a gente pode ter ovo lacto-vegetariano e ovo vegetariano. Olha que confusão que vira isso. Mas eu acho que o que vale a pena é a nossa conscientização. E eu queria até sugerir para aqueles que pensam, né, em substituir, por exemplo, algo do nosso cotidiano, que são os ovos. Não sei, por exemplo, Luciana, você quando era vegana, como que você fazia para substituir o ovo?
Bom, eu sei que no começo eu comprei ovo em pó. Eu já. Ah. Não é um ovo, ele substitui o ovo. É uma espécie de farinha.
Certo.
Mas eu comprei algumas vezes só. Depois, legal. Depois eu não substituí o ovo. Bom, com tofu, né? Que é assim que vocês falam, né? Tofu, né?
Isso.
É o certo. Isso que é uma. Que eu ainda que é consumo muito, né? Mas eu fazia, por exemplo, uma espécie de omelete, né? Com o tofu.
Ó, Luciana, eu até dei uma, né, uma pesquisada e entrei aqui numa fonte, né, que só fala sobre veganismo, e eu achei super interessante, porque ele traz a substituição do ovo com sementes. Então, olha que interessante, uma coisa que nem eu sabia. Mas uma colher de sopa de semente de linhaça com 3 colheres de água equivale a um ovo.
É, para receita de bolo eu já vi com linhaça. Você pega a linhaça, coloca na água, né? Deixa
hidratar.
Deixa hidratar e daí você bate junto com os outros ingredientes para fazer um bolo. Eu já tentei fazer uma vez.
Para fazer um bolo,
mas meu bolo não dá certo.
Um omelete.
Não.
Um toastzinho, né? Então, ó, uma colher de semente de linhaça, que é extremamente nutritiva, né? Em 3 colheres de água, equivale a um ovo. A gente processa, né, até formar um creme que vai lembrar esse ovo e você pode estar, então, utilizando como liga, né, para algumas receitas, como você colocou aí, ovo, tortas, né, pãezinhos, enfim. A semente de chia também é uma alternativa. Então, assim, linhaça, chia, proteína de soja, que além de, né, fazer às vezes aí do ovo, são super nutritivas. E a semente de chia também, uma colher, então, né, só que aí a proporção de água é um pouco menor, 1/3 só de água, e equivale também a 1 ovo. E o que eu queria dizer também, que para quem está pensando em receita doce, a banana madura também, ela meia banana amassada equivale a 1 ovo, então também dá para fazer aí pequenos pãezinhos, né? A galera que é fitness faz muito na frigideira isso, né? Purê de maçã também fica legal, e a manteiga de amendoim que a gente encontra, né, facilmente aí nas lojas de produtos naturais. Então são alternativas aí para o nosso dia a dia, né? E eu acho que a grande sacada aqui realmente é o exercício, a conscientização. Então, acho que valeria, né, vale a pena a gente olhar para a nossa mesa, olhar para esse consumo e refletir sobre o que vem a ser, então, esse nosso consumo e perpassando por essa tendência aí e deixar aqui jogar para o nosso ouvinte, né, Luciana? Você consumiria, né, essa carne de laboratório? E eu quero ir além, queria que vocês compartilhassem. Quem já consumiu insetos nas suas refeições?
Eu ia te perguntar isso, Andréia. Você consumiu?
Eu já consumi, menina.
Inclusive,
eu já consumi, né, em restaurantes aí com menu degustação, como o do Alex Atala, né, que é super legal, né, e você tem ali, né, a crocância. Farofa de tanajura, para quem tem aí os avós, parentes, né, que vieram aí do interior paulista, que é algo comum. E a gente teve, eu estou lembrando aqui agora, uma das edições da Expoingá aqui em Maringá, o espaço ali da Embrapa tinha para você degustar o bichinho da seda. O bichinho da seda ali tinha até para comprar para você consumir como um snackzinho. Eu experimentei, gente, de verdade. Eu acho que é claro que está muito no nosso subconsciente essa questão, né, de insetos, né, de você estar mordendo ali, de repente, uma perninha, alguma coisa. Mas é uma realidade muito próxima de todos nós, né? Então, acho que vale a pena. Eu queria perguntar para os ouvintes aí de plantão, quem já consumiu algum insetinho nos seus pratos, nas suas refeições. Só não vale, gente, a molecada aí, né, que subia no pé de goiaba e tudo mais e acabava comendo goiaba, né, com tudo que tinha, sem nem ver.
Vale engolir mosquito.
Engolir mosquito, exato. Mas, então, fontes alternativas aí de proteína, pensando, né, na nossa gastronomia do futuro, a nossa alimentação do futuro.
Então você achou que é saboroso, então? Você achou saboroso o inseto?
Olha, por incrível que pareça, é saboroso. É muito interessante, né? E a gente come tanta coisa esquisita, né? E olha o que é a cultura alimentar, né? Se você pegar esses produtos extremamente, extremamente industrializados, né? Eles são péssimos, né? Então, seria melhor comer um bichinho, né? Um bichinho, um insetinho? Talvez sim, né? Pensando em fonte de proteína, com certeza.
Tá certo. Andréia, muito obrigada, hein? Até a semana que vem.
Vou dizer aqui, né? Quem sabe, um futuro próximo aí, a gente vai estar falando aqui no CBN Gastronomia de um bolo de insetos. Que tal, hein, gente?
Raul Júnior Bataglini mandou mensagem, ó. Já experimentei a crisálida do bicho da seda e minhoca desidratadas.
O do bicho da seda, não sei se foi na Expoingá que ele experimentou também, mas ela é muito interessante. Eu já comi coisa até pior, tá, Júnior? Mas não vem ao caso aqui comentar.
Vamos ficar curiosos.
Para não acabar com o almoço de ninguém. Mas vamos ficar por aqui, acho que vale a reflexão, né? E pensar aí o nosso consumo, né? Porque, bom, acho que todo mundo aqui, né, com exceção da Luciana, todo mundo gosta de uma carninha, né? Mas como é que vai ser isso, né, nas próximas décadas? Vale a reflexão.
Tá certo, Andréia. Muito obrigada, hein? Até semana que vem.
Até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau.